É tempo de informação, vamos escutar o Vítor Melenas para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Se cidadão inglês é colhido esta manhã em Tomar em cima do passeio por uma viatura descontrolada, Anabela Freitas reafirma que a Várzea Pequena não vai voltar a receber a festa da cerveja e diz que está preparada para as críticas. 150 mil flores decoram desde a tarde de terça-feira as ruas do Pereiro, em Maçã.
Em agosto e setembro, sempre às 22 horas, há Noites à Fresca em Tomar. Quartas-feiras, cinema ao ar livre na Piscina Vasco Jacó. Na Cordoura, há animação de rua. Zé Santos e Rui Sérgio animam a Praça da República. O Centro Histórico é animado pela banda de rua Rini e Bastolini e ainda Drama e Beiço. Neste verão, Noites à Fresca, na Cidade Templária. Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral, com períodos de chuva fraca em geral, períodos de chuva fraca durante a tarde, assim é que é. Vento em geral fraco, soprando moderado no litoral e também nas terras altas, também durante a tarde, e pequena subida da temperatura mínima. Máximas de 22 graus para o Porto, 25 para a Guarda, 27 para Coimbra, Leiria e Faro, 29 para Lisboa, 30 para Santarém, 31 para Castelo Branco e Tomar e 32 para Évora.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Um cidadão de nacionalidade inglesa, de nome Simon, foi esta manhã acolhido por uma viatura em cima do passeio da rua Coronel Garcês Teixeira, logo a seguir à rotunda do McDonald's, em Tomar. Os bombeiros foram chamados por volta das 11:15, tendo enviado para o local várias viaturas, entre as quais três ambulâncias, uma dos bombeiros, uma do INEM e também a CIV, de suporte imediato de vida. A reportagem da ERTE esteve no local, onde um dos elementos dos bombeiros tomaram, o adjunto Vítor Bastos, dava então conta das operações de socorro em curso.
Quando nós chegamos, não podemos avaliar em concreto o que é que aconteceu. O sinistrado é de um senhor de inglês, de 85 anos, que estava debaixo do veículo, foi retirado com o apoio das equipas de emergência, foi estabilizado tanto pelas equipas de emergência de Bombeiros de Tomar como pela equipa de emergência da ambulância de suporte imediato de vida do INEM, que está sediada aqui em Tomar. Aparentemente trata-se de um sinistrado ligeiro. Foi também assistido a proprietária e a condutora do veículo, que seguiu para o hospital aqui de Tomar. O sinistrado vai para Abrantes. Aparentemente é uma situação ligeira, mas de qualquer forma vai para Abrantes, mais até pela situação em termos de ser visto em ortopedia. De resto, em termos de queixas, ele não refere qualquer tipo de queixa. Temos um elemento de Bombeiros de Tomar em contacto com ele, porque ele é nacionalidade estrangeira, é inglês, há alguma dificuldade em conseguir até mesmo apercebermos algumas queixas, mas isso está a ser resolvido através do elemento aqui dos Bombeiros de Tomar, basicamente.
A ERTS falou também com o filho da condutora da viatura envolvida neste atropelamento, que na altura, dizia-se no local, sofreria de epilepsia, facto que Daniel Santos, o filho da condutora, negou à reportagem da ERTS.
Não sei, ela não tem nada que diga que seja epilética, portanto não sei, não tenho dados para dizer isso.
Portanto, houve relatos que ela estava inconsciente a seguir ao acidente. Sabe se ela tem algum dano? Foi transferida agora para o hospital?
Foi ao hospital porque estava um pouco em pânico, mas de resto eu não estava aqui, não sei, mas agora quando falei com ela estava consciente, pelo menos é isso que sei.
Ainda não há então nenhum motivo para o acidente?
Não. Ainda não sei dizer nada.
Atropelamento, então, de um cidadão de nacionalidade inglesa esta manhã, na Coronel Garcês Teixeira. A via esteve interrompida desde as 11:15, sensivelmente, até bem perto das 12 horas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A localidade de Casal dos Peixinhos foi palco para um novo incêndio. O alerta chegou ao quartel dos Bombeiros de Tomar por volta das 22 horas desta segunda-feira, um horário que aponta desde logo para um cenário de fogo posto. A área queimada não foi significativa, mas os bombeiros chegaram a temer que as chamas pulassem a cerca da Mata Nacional dos Sete Montes. E nesse caso, de noite, com vento, as consequências seriam devastadoras. Augusto Barros, o presidente da Junta Urbana de Tomar, em declarações à ERTS, alertou para esse perigo. Evitado pela pronta intervenção dos bombeiros, o autarca confirmou as suspeitas de mão criminosa e diz mesmo que alguém se terá apercebido da fuga de duas ou três pessoas do local, mesmo quando os soldados da paz estavam a chegar.
Lastimo bastante que isto, parte disto, são mãos criminosas, e mais esta dá indícios porque alguém se apercebeu que houve pessoas que sentiram que havia pelo menos dois ou três vultos que fugiram. E, portanto, é mais possível que isto é a mão criminosa que está ali a atuar. Porque tentaram ali, já tinham tentado no outro lado, também ali perto, já tentaram na zona que vai para a Machuca, por caso, felizmente, que os bombeiros têm acudido rapidamente, tem havido um alerta rápido, mas este, por caso, este aqui, 9 e tal, 10 horas da noite, se por caso pudesse, se ele avançasse mais e passasse logo para o outro lado, para o lado contrário, já em caminho de acerto, podia ser um perigo para haver uma fúria, haver um vento a tocar alguma coisa lá para a cerca, isso é que podia ser pior. Felizmente, os bombeiros acudiram rapidamente, foi um alerta tão rápido e não houve grandes consequências, mas são sempre ameaças perigosas, temos de estar sempre à tabela, temos de estar sempre com atenção. É uma zona que está aqui há muito tempo, tem uma diversa quantidade de mato, sim senhora, mas está longe das casas, uma área que de facto era para ser feita em tempos de uma urbanização, mas acho que não tem nada a ver com essas implantações, porque os proprietários não são de cá, os proprietários até são da zona de Alvoritelo, aquela área ali. E a estrada do Casal Magano rasga ao meio e esse mesmo senhor tem uma parte do lado nascente. Eu digo, epá, isto é mais mãos criminosas para destruir, que acho que não vejo outros interesses possíveis para isso. Mas é só mais pela maldade de tentarem queimar isto tudo. Infelizmente não é só aqui, isto é, o Conselho ultimamente tem sido flagelado bastante com fogos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foram inauguradas na tarde de terça-feira as ruas enfeitadas do Pereiro de Mação. De entre as individualidades presentes, destaque para a presença da Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, do Presidente do Município de Mação, Vasco Estrela, e do Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado. A cerimónia de abertura das ruas teve lugar no Largo do Arraial, debaixo de uma gigante flor de esteva, com 6 metros de altura e 20 de largura, que faz parte das 20 ruas e largos, este ano enfeitados com mais de 150 mil flores feitas pela população ao longo de todo o ano e que podem ser gratuitamente visitadas até domingo, dia em que se realizam as cerimónias religiosas, com missa solene, seguida de procissão em honra de Nossa Senhora da Saúde, que percorre então as ruas enfeitadas. A Presidenta da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Maria do Céu Albuquerque, foi uma das presenças, como referimos, na abertura do evento, tendo deixado, na ocasião, expresso o apoio da comunidade à iniciativa, que disse representa aquilo que de mais genuíno existe na tradição e nas tradições das populações locais.
Vamos continuar todos a apoiar esta iniciativa da Associação e dos seus moradores aqui do Pereiro para que possam cada vez mais fazer desta festa uma festa com uma identidade muito forte das pessoas do Pereiro, que quem cá venha consiga perceber porque é que existe esta tradição, que não é cópia de nenhuma outra que se vê por aí. É uma coisa genuína, feita pelos homens e pelas mulheres aqui do Pereiro de Mação. E, portanto, quero felicitar a todos e a todas que participaram, que trabalharam arduamente para que agora possamos ir visitar e possamos, durante estes dias também, ser palco para mais visitantes virem aqui poder presenciar aquilo que é o fruto do vosso trabalho. A nós, Comunidade Intermunicipal, só nos podemos congratular com isto. É perceber que estamos numa região grande, estamos aqui no topo da nossa região, quase já numa sub-região diferente, mas que ainda assim a nossa comunidade continua viva, a querer manter as tradições e com isso também trazer valor económico para o nosso território, porque com certeza que as pessoas vêm cá visitar vão gastar, por muito pouco que seja, qualquer coisa que vai ajudar, nomeadamente as associações e a Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, que teve este grande investimento, também a ter ânimo e algum dinheiro, com certeza, para viver mais um ano e daqui a um ano estarmos aqui todos, como dizia o Sr. Vice-Presidente, porque se a vossa padroeira nos ajudar, nos der saúde, estaremos aqui com certeza todos e todas daqui a um ano para de novo visitar as ruas do Pereiro.
Para o Presidente da Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, há um conjunto de razões que levam a considerar este evento como um dos muitos eventos que, em toda a região centro, têm contribuído para o crescimento da atividade turística ao longo dos anos na região e neste ano em particular.
É exatamente porque, estando aqui em representação de uma região tão grande, tão vasta como é hoje a região centro, que tem 100 municípios, 100 câmaras municipais, nós termos necessidade, sempre que possível, de poder acompanhar o trabalho que as comunidades vão fazendo por todo o território e, em particular, naqueles territórios que têm mais dificuldades. A atividade turística que aqui represento e que as cifras que foram lançadas recentemente apontam para que a região centro tenha crescido 16% neste mês de junho de 2015, que são as últimas estatísticas que estão publicadas, ou tenhamos crescido 16% entre janeiro e junho de 2015, não é um crescimento igual para o território todo. Não é um crescimento que tenha igualdade de oportunidades para todas as empresas de todo o território da região centro. Porque nós sabemos que ainda existem muitas assimetrias entre aquilo que é litoral e aquilo que é a região do interior. Entre aquilo que são normalmente os grandes fluxos turísticos mais associados àquelas marcas e aos territórios mais maduros, assim nós os apelidamos, e naturalmente àqueles que ainda têm um longo caminho a percorrer para poderem ter esse mesmo nível de atratividade turística. Este projeto ajuda-nos desse ponto de vista. E foi por isso que nos associámos em 2014, deixei o meu forte compromisso de o mantermos em 2015 e, pelos vistos, vamos reforçá-lo muito em 2015, vamos ver o que é que nos reserva 2016. E ele ajuda-nos porque, em primeira instância, faz com que hoje a agenda da Turismo Centro de Portugal tenha sido divulgada com a minha presença, naturalmente, mas mais importante do que isso, o facto de hoje comemorarmos aqui o início das ruas enfeitadas e ela ajudar-nos a cumprir esse desígnio de afirmação de uma grande região.
Destaque também e ainda para a intervenção do Presidente da Câmara de Nação, Vasco Estrela, na sua intervenção, não esqueceu o esforço feito pela população na concretização desta iniciativa.
O principal cumprimento terá de ser, naturalmente, para as pessoas do Pereiro, que durante este ano e que durante muitos anos esta parte tem levado a efeito esta iniciativa. Agora, provavelmente, de uma forma muito mais profissional, de uma forma muito mais ambiciosa, mas não podemos esquecer, e acho que é importante fazer nesta ocasião, uma referência a todos aqueles que desde os anos 40, como o Nélio referiu, trabalham para que o Pereiro tenha aqui um fator de diferenciação. E de facto me parece-me que é importante pegar neste ponto, na diferenciação que aqui é feita, para dizer que, como foi também referido pelo Dr. Pedro Machado, é importante encontrarmos todos forma de podermos afirmar os nossos territórios e a nossa afirmação terá de ser feita pela diferença. Não temos necessariamente de fazer todos o mesmo para fazermos bem as coisas. Há fatores que diferenciam e o Pereiro tem aqui uma marca própria, que conquistou por direito próprio, pelo trabalho de muitos e muitos anos de muitas pessoas. Compete-nos agora a nós, por isso, trabalhar para que esta tradição não se perca, para que possa ser cada vez mais intensificada e que possa ser melhorada ano após ano. Por vezes nem todas as pessoas também estariam de acordo com esta iniciativa e é sempre uma ou outra pessoa que achava que as coisas não deviam ser feitas bem assim. Mas, de facto, não havia nenhuma possibilidade deste evento ser o sucesso que é se não houvesse aqui uma esmagadora maioria das pessoas que estivessem de acordo com esta iniciativa e não dessem muito do seu tempo para que isto fosse possível. E, portanto, para todas essas pessoas, deixo também o meu apelo para que continuem a acreditar. Continuem a acreditar que este evento pode ser ainda melhor, pode ser maior, pode chamar mais pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Recreativa das Abobreiras vai levar a cabo de 11 a 13 de setembro o primeiro encontro Nabantino de Escritas, jornadas de reflexão literárias. Recordar que a Associação Recreativa das Abobreiras tem vindo a desenvolver ao longo dos anos uma intensa atividade da qual se destaca, entre outras realizações, a promoção do ciclo cultural. Desta iniciativa tem resultado um interesse crescente pelas temáticas que se relacionam com a literatura, quer com a execução da Feira do Livro, como pelo sarau literário e ainda pela presença de escritores tomarenses, na sua maioria jovens. Daí o desafio para a escrita ganhar no contexto associativo uma certa autonomia, traduzindo-se agora nesta realização. Este primeiro encontro Nabantino de Escritas vai decorrer em três lugares distintos e também em horários diferentes, com apresentações individuais, debates e sessões de autógrafos. Assim, na sexta-feira, dia 11 de setembro, o encontro realiza-se das 21h às 23h30, na Junta de Freguesia de Olalhas. Sábado, dia 12, das 14 às 19h, na Escola Primária de Abobreiras. E domingo, no último dia desta realização, domingo, dia 13 de setembro, das 9 às 13 horas, no primeiro andar da sede da Associação Recreativa de Abobreiras. As inscrições estão a decorrer e vão prolongar-se até ao próximo dia 4 de setembro.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A 30ª edição da Feira Nacional dos Frutos Secos em Torres Novas regressa este ano ao Centro Histórico da cidade entre os dias 8 e 11 de outubro. Este evento vai decorrer na Praça 5 de outubro e terá entrada gratuita. Recordo que o certame conta também com a realização da 24ª edição da Feira Internacional dos Frutos Secos e da 13ª Feira do Figo Preto, produto de identidade local, com vários anos de tradição no Conselho de Torres Novas, e tem como objetivo principal dinamizar e dignificar o setor dos frutos secos e passados, a preservação dos saberes e sabores associados aos frutos secos, com principal destaque para a tradição, cultura e património torrejanos. No recinto haverá ainda espaços dedicados ao artesanato, bens alimentares e muita animação. Os expositores interessados em participar na feira poderão efetuar a sua candidatura apenas até ao próximo domingo, dia 30 de agosto, preenchendo a devida ficha de inscrição e os demais requisitos constantes nas normas de participação nesta 30ª edição da Feira Nacional dos Frutos Secos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomares está preparada para receber o embate resultante das críticas que têm surgido em torno da decisão, já revelada pela autarquia, em tirar organizações como a Festa do Frango e a Festa da Cerveja da Várzea Pequena, deslocalizando-as para o espaço envolvente ao mercado municipal. Uma das vozes mais críticas tem sido precisamente a de Abel Bento, o presidente da União de Tomar, sendo que do outro lado está um conjunto de cidadãos e residentes nas artérias vizinhas do também chamado Jardim do Coreto, que durante as realizações em causa se queixaram do ruído intenso e constante provocado pela música e ainda por hábitos menos próprios de algumas pessoas que serviram das ruas como casa de banho. Perante esta polémica, Anabela Freitas, a presidente da autarquia Nabantina, na recente reunião do Executivo Autárquico, reafirmou que as festas não vão realizar-se mais na Várzea Pequena e refere que a Câmara está preparada para dar o corpo às críticas que devem surgir dos clubes face a essa decisão.
Um dos dirigentes associativos, penso que veio publicamente assumir uma posição contra a Câmara, porque nós queremos tirar da Várzea Grande. Mas, meus senhores, é para tirar, não é sítio para fazer. Aliás, recordo, no passado foi feito na zona onde nós estamos a propor fazer. Portanto, antigamente, no passado, fazia-se em frente ao mercado este tipo de eventos e, portanto, é um espaço que tem precisamente estacionamento, não estraga. Aquilo é uma entrada da cidade, a Várzea Pequena é uma entrada da cidade. E, portanto, o espaço verde tem que ser preservado e, portanto, mantenho, que é o último ano, e, aliás, já houve reação por parte, pelo menos, de um dos dirigentes. Pronto, e já sabemos e estamos cá para receber o embate, não é por aí.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para a Ministra da Agricultura. Assunção Cristas vai estar de visita na próxima terça-feira à Estação Experimental António Teixeira, em Coruche, para ali conhecer-se os resultados do projeto Sanimilho, no âmbito do qual a ANOPROMIS, a Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo, está a estudar sistemas de rega ecoeficientes e outras técnicas de condução que visam melhorar o itinerário cultural do milho, produzindo mais e melhor com menos recursos. No âmbito da iniciativa realiza-se o dia de campo do projeto Sanimilho, que decorre do protocolo de colaboração técnico-científica estabelecido com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, uma cerimónia que terá lugar pelas 9h30 na Estação Experimental em Coruche. O dia de campo contará também com a presença e intervenção do diretor do Gabinete de Políticas e Planeamento, Eduardo Diniz, que ali irá traçar um panorama sobre o mercado do milho em Portugal. E é tudo. Fechamos então assim. A informação vai estar de regresso aqui à Antena da ERSE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.